Capítulo 4. A teoria da ação antidialógica. Neste capítulo, em que pretendemos analisar as teorias da ação cultural que se desenvolvem a partir da matriz antidialógica e da dialógica, voltaremos não raras vezes a afirmações feitas no corpo desse ensaio. Serão repetições ou voltas a pontos já referidos, ora com a intenção de aprofundá-los, ora porque se façam necessários ao esclarecimento de novas afirmações. Desta maneira, começaremos reafirmando que os homens são seres da praxis, são seres do que fazer, diferentes por isto mesmo dos animais, seres do puro fazer. Os animais não, entre aspas, admiram o mundo, imergem nele. Os homens, pelo contrário, como seres do que fazer, emergem, entre aspas, dele e, objetivando-o, podem conhecê-lo e transformá-lo com seu trabalho. Os animais que não trabalham vivem no seu, entre aspas, suporte particular, a que não transcendem. Daí que cada espécie animal viva no, entre aspas, suporte que lhe corresponde e que esses, entre aspas, suportes sejam incomunicáveis entre si, enquanto que franqueáveis aos homens. Mas, se os homens são seres do que fazer, é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É praxis, é transformação do mundo. E na razão mesma em que o que fazer é praxis, todo fazer do que fazer tem de ter uma teoria que necessariamente o ilumine. O que fazer é teoria e prática, é reflexão e ação. Não pode reduzir-se, como salientamos no capítulo anterior, ao tratarmos a palavra, nem ao verbalismo, nem ao ativismo. A tão conhecida afirmação de Lenin, pede página 1, abrir aspas, sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário, fechar aspas, significa precisamente que não há revolução com verbalismos, nem tampouco com ativismo, mas com praxis, portanto com reflexão e ação incidindo sobre as estruturas a serem transformadas. O esforço revolucionário de transformação radical destas estruturas não pode ter, na liderança, os homens do que fazer e, nas massas oprimidas, os homens reduzidos ao puro fazer. Este é um ponto que deveria estar exigindo de todos quantos realmente se comprometem com os oprimidos, com a causa de sua libertação, uma permanente e corajosa reflexão. Se o compromisso verdadeiro com eles, implicando a transformação da realidade em que se acham oprimidos, reclama uma teoria de ação transformadora, essa não pode deixar de reconhecer-lhes um papel fundamental no processo da transformação. Não é possível a liderança tomar os oprimidos como meros fazedores ou executores de suas determinações, como meros ativistas a quem negue a reflexão sobre o seu próprio fazer. Os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam na atuação da liderança, continuam manipulados exatamente por quem, por sua própria natureza, não pode fazê-lo. Por isto, na medida em que a liderança nega a praxis verdadeira aos oprimidos, se esvazia, consequentemente, na sua. Tende, dessa forma, a impor sua palavra a eles, tornando-a, assim, uma palavra falsa de caráter dominador. Instala com este proceder uma contradição entre seu modo de atuar e os objetivos que pretende, a não entender que, sem o diálogo com os oprimidos, não é possível praxis autêntica nem para estes nem para ela. O seu que fazer, ação e reflexão, não pode dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, se seu compromisso é o da libertação. A praxis revolucionária somente pode opor-se à praxis das elites dominadoras, e é natural que assim seja, pois são quefazeres antagônicos. O que não se pode realizar na praxis revolucionária é a divisão absurda entre a praxis da liderança e a das massas oprimidas, de forma que a destas fosse a de apenas seguir as determinações da liderança. Essa dicotomia existe como condição necessária na situação de dominação em que a elite dominadora prescreve e os dominados seguem as prescrições. Na praxis revolucionária, há uma unidade em que a liderança, sem que isto signifique diminuição de sua responsabilidade coordenadora e, em certos momentos, diretora, não pode ter nas massas oprimidas o objeto de sua posse. Daí que não sejam possíveis a manipulação, a sloganização, o, entre aspas, depósito, a condução, a prescrição como constituintes da praxis revolucionária, precisamente porque o são da dominadora. Para dominar, o dominador não tem outro caminho senão negar às massas populares a praxis verdadeira, negar-lhes o direito de dizer sua palavra, de pensar certo. As massas populares não têm que autenticamente, entre aspas, admirar o mundo, denunciá-lo, questioná-lo, transformá-lo para sua humanização, mas adaptar-se à realidade que serve ao dominador. O que fazer deste não pode, por isto mesmo, ser dialógico. Não pode ser um que fazer problematizante dos homens mundo ou dos homens em suas relações com o mundo e com os homens. No momento em que se fizesse dialógico, problematizante, ou o dominador se haveria convertido aos dominados e já não seria dominador, ou se haveria equivocado. E se, equivocando-se, desenvolvesse um tal que fazer, pagaria caro por seu equívoco. Do mesmo modo, uma liderança revolucionária que não seja dialógica com as massas ou mantém a, entre aspas, sombra do dominador, entre aspas, dentro de si e não é revolucionária ou está redondamente equivocada e presa de uma sectarização indiscutivelmente mórbida, também não é revolucionária. Pode ser até que chegue ao poder, mas temos nossas dúvidas em torno da revolução mesma que resulta deste que fazer antidialógico. Impõe-se, pelo contrário, a dialogicidade entre a liderança revolucionária e as massas oprimidas, para que em todo o processo de busca de sua libertação reconheçam na revolução o caminho da superação verdadeira da contradição em que se encontram como um dos polos da situação concreta de opressão. Vale dizer que devem se engajar no processo com a consciência cada vez mais crítica de seu papel de sujeitos da transformação. Se são levadas ao processo como seres ambíguos, pede página 2, metade elas mesmas, metade o opressor, entre aspas, hospedado nelas, e se chegam ao poder vivendo essa ambiguidade que a situação de opressão lhes impõe, terão a nosso ver simplesmente a impressão de que chegaram ao poder. A sua dualidade existencial pode, inclusive, proporcionar o surgimento de um clima sectário ou ajudá-lo, que conduz facilmente à constituição de, entre aspas, burocracias que corroem a revolução. A não conscientizarem no decorrer do processo esta ambiguidade podem aceitar sua, entre aspas, participação nele com um espírito mais revanchista, pede página 3, que revolucionário. Podem aspirar à revolução como um meio de dominação também e não como um caminho de libertação. Podem visualizar a revolução como a sua revolução privada, o que mais uma vez revela uma das características dos oprimidos, sobre que falamos no primeiro capítulo desse ensaio. Se uma liderança revolucionária encarnando desta forma uma visão humanista de um humanismo concreto e não abstrato pode ter dificuldades e problemas muito maiores, dificuldades e problemas terá ao tentar, por mais bem intencionada que seja, fazer a revolução para as massas oprimidas. Isto é, fazer uma revolução em que com as massas é substituído pelo sem elas, porque trazidas ao processo através dos mesmos métodos e procedimentos usados para oprimi-las. Estamos convencidos de que o diálogo com as massas populares é uma exigência radical de toda revolução autêntica. Ela é revolução por isto. Dos golpes seria uma ingenuidade esperar que estabelecessem diálogo com as massas oprimidas. Deles, o que se pode esperar é o engodo para legitimar-se ou a força que reprime. A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo corajoso com as massas. Sua legitimidade está no diálogo com elas, não no engodo, na mentira, pede página 4. Não pode temer as massas, a sua expressividade, a sua participação efetiva no poder. Não pode negá-las. Não pode deixar de prestar-lhes conta, de falar de seus acertos, de seus erros, de seus equívocos, de suas dificuldades. A nossa convicção é a de que quanto mais cedo comece o diálogo, mais revolução será. Esse diálogo, como exigência radical da revolução, responde a outra exigência radical, a dos homens como seres que não podem ser fora da comunicação, pois que são comunicação. Obstaculizar a comunicação é transformá-los em quase, entre aspas, coisa. E isso é tarefa e objetivo dos opressores, não dos revolucionários. É preciso que fique claro que por isto mesmo que estamos defendendo a praxis, a teoria do fazer, não estamos propondo nenhuma dicotomia de que resultasse que este fazer se dividisse em uma etapa de reflexão e outra, distante da ação. Ação e reflexão se dão simultaneamente. O que pode ocorrer ao exercer-se uma análise crítico-reflexiva sobre a realidade, sobre suas contradições, é que se perceba a impossibilidade imediata de uma forma determinada de ação ou a sua inadequacidade ao momento. Desde o instante, porém, em que a reflexão demonstra a inviabilidade ou a inoportunidade de uma forma tal ou qual de ação que deve ser adiada ou substituída por outra, não se pode negar a ação nos que fazem essa reflexão. É que esta se está dando no ato mesmo de atuar. É também ação. Se na educação como situação gnoseológica o ato cognoscente do sujeito educador, também educando sobre o objeto cognoscível, não morre ou nele se esgota, porque dialogicamente se estende a outros sujeitos cognoscentes, de tal maneira que o objeto cognoscível se faz mediador da cognoscitividade dos dois. Na teoria da ação revolucionária se dá o mesmo. Isto é, a liderança tem nos oprimidos sujeitos também da ação libertadora e, na realidade, a mediação da ação transformadora de ambos. Nesta teoria da ação, exatamente porque é revolucionária, não é possível falar nem em ator, no singular, nem apenas em atores, no plural, mas em atores em intersubjetividade, em intercomunicação. Negá-la no processo revolucionário, evitando, por isto mesmo, o diálogo com o povo em nome da necessidade de, entre aspas, organizá-lo, de fortalecer o poder revolucionário, de assegurar uma frente coesa, é, no fundo, temer a liberdade. É temer o próprio povo ou não crer nele, Mas, ao se descrer do povo, ao temê-lo, a revolução perde sua razão de ser. É que ela nem pode ser feita para o povo, pela liderança, nem por ele, para ela, mas por ambos, numa solidariedade que não pode ser quebrada. E esta solidariedade somente nasce no testemunho que a liderança dá a ele no encontro humilde, amoroso e corajoso com ele. Nem todos temos a coragem deste encontro e nos enrijecemos no desencontro, no qual transformamos os outros em puros objetos. E ao assim procedermos, nos tornamos necrófilos em lugar de biófilos. Matamos a vida em lugar de alimentarmos a vida. Em lugar de buscá-la, corremos dela. Matar a vida, freá-la com a redução dos homens a puras coisas, aliená-los, mistificá-los, violentá-los, são o próprio dos opressores. Talvez se pense que, ao fazermos a defesa deste encontro dos homens no mundo para transformá-lo, que é o diálogo, pede página 5, estejamos caindo numa ingênua atitude, num idealismo subjetivista. Não há nada, contudo, de mais concreto e real do que os homens no mundo e com o mundo, os homens com os homens enquanto classes que oprimem e classes oprimidas. O que pretende a revolução autêntica é transformar a realidade que propicia este estado de coisas desumanizante dos homens. Afirma-se o que é uma verdade, que essa transformação não pode ser feita pelos que vivem de tal realidade, mas pelos esmagados com uma lúcida liderança. Que seja esta, pois, uma afirmação radicalmente consequente, isto é, que se torne existenciada pela liderança na sua comunhão com o povo, comunhão em que crescerão juntos e em que a liderança, em lugar de simplesmente autonomear-se, se instaura ou se autentica na sua praxis com a do povo, nunca no desencontro ou no dirigismo. Muitos porque, aferrados a uma visão mecanicista, não percebendo essa obviedade, a de que a situação concreta em que estão os homens condiciona a sua consciência do mundo e esta as suas atitudes e o seu enfrentamento, pensam que a transformação da realidade se pode fazer em termos mecânicos. Pede página 6. Isto é, sem a problematização desta falsa consciência do mundo ou sem o aprofundamento de uma já menos falsa consciência dos oprimidos na ação revolucionária. Não há realidade histórica, mas outra obviedade, que não seja humana. Não há história sem homens, como não há uma história para os homens, mas uma história de homens que, feita por eles, também os faz, como disse Marx. E é precisamente quando as grandes maiorias se proíbe o direito de participarem como sujeitos da história que elas se encontram dominadas e alienadas. Um intento de ultrapassagem do estado de objetos para o de sujeitos, objetivo da verdadeira revolução, não pode prescindir nem da ação das massas, incidente na realidade a ser transformada, nem de sua reflexão. Idealistas seríamos se, dicotomizando a ação da reflexão, entendêssemos ou afirmássemos que a simples reflexão sobre a realidade opressora que levasse os homens ao descobrimento de seu estado de objetos já significasse serem eles sujeitos. Não há dúvida, porém, de que se este reconhecimento ainda não significa que sejam sujeitos, concretamente, abrir aspas, significa, disse um aluno nosso, serem sujeitos em esperança, fechar aspas, pede página 7. E esta esperança os leva à busca de sua concretude. Falsamente realistas seremos se acreditarmos que o ativismo, que não é ação verdadeira, é o caminho para a revolução. Críticos seremos verdadeiros se vivermos a plenitude da praxis, isto é, se na nossa ação involucra uma crítica reflexão que, organizando cada vez o pensar, nos leva a superar um conhecimento estritamente ingênuo da realidade. Este precisa alcançar um nível superior, com que os homens cheguem à razão da realidade. Mas isto exige um pensar constante, que não pode ser negado às massas populares se o objetivo visado é a libertação. Se a liderança revolucionária lhes negar este pensar, se encontrará preterida de pensar também, pelo menos de pensar certo. É que a liderança não pode pensar sem as massas, nem para elas, mas com elas. Quem pode pensar sem as massas, sem que se possa dar ao luxo de não pensar em torno delas, são as elites dominadoras, para que, assim pensando, melhor as conheçam e, melhor conhecendo-as, melhor as dominem. Daí que o que poderia parecer um diálogo destas com as massas, uma comunicação com elas, sejam meros, entre aspas, comunicados, meros, entre aspas, depósitos de conteúdos domesticadores. A sua teoria da ação se contradiria a si mesma se, em lugar de prescrição, implicasse a comunicação, a dialogicidade. Por que não fenecem as elites dominadoras a não pensarem com as massas? Exatamente porque estas são o seu contrário antagônico, a sua, entre aspas, razão na afirmação de Hegel, já citada. Pensar com elas seria a superação de sua contradição. Pensar com elas significaria já não dominar. Por isto é que a única forma de pensar certo, do ponto de vista da dominação, é não deixar que as massas pensem. O que vale dizer é não pensar com elas. Em todas as épocas, os dominadores foram sempre assim. Jamais permitiram às massas que pensassem certo. Abrir aspas. Um tal Mr. Giddy, fechar aspas, diz Newber, que foi posteriormente presidente da Sociedade Real, fez objeções, refere-se ao projeto de lei que se apresentou ao Parlamento Britânico em 1807, criando escolas subvencionadas que se podiam ter apresentado em qualquer outro país. Abrir aspas. Por especial que pudesse ser em teoria o projeto de dar educação às classes trabalhadoras dos pobres, seria prejudicial para sua moral e sua felicidade. Ensinaria a desprezar sua missão na vida, em lugar de fazer deles bons servos para a agricultura e outros empregos. Em lugar de ensinar-lhes subordinação, os faria rebeldes e refratários, como se pôs em evidência nos condados manufatureiros, habilitá-los ia a ler folhetos sediciosos, livros perversos e publicações contra a cristandade. Torná-los-ia insolentes para com seus superiores e em poucos anos se faria necessário a legislatura dirigir contra eles o braço forte do poder. Fechar aspas, pé de página 8. No fundo, o que o tal Mr. Giddy, citado por Newber, queria tanto quanto os de hoje, que não falam tão cínica e abertamente contra a educação popular, é que as massas não pensassem. Os Mr. Giddy de todas as épocas, enquanto classe opressora, a não poderem pensar com as massas oprimidas, não podem deixar que elas pensem. Desta forma, dialeticamente, se explica por que, não pensando com, mas apenas em torno das massas, as elites opressoras não fenecem. Não é o mesmo o que ocorre com a liderança revolucionária. Esta, ao não pensar com as massas, fenece. As massas são a sua matriz constituinte, não a incidência passiva de seu pensar. Ainda que tenha também de pensar em torno das massas para compreendê-las melhor, distingue-se este pensar do pensar anterior. E distingue-se porque, não sendo um pensar para dominar, e sim para libertar, pensando em torno das massas, a liderança se dá ao pensar delas. Enquanto o outro é um pensar de senhor, este é um pensar de companheiro. E só assim pode ser. É que, enquanto a dominação por sua mesma natureza exige apenas um polo dominador e um polo dominado que se contradizem antagonicamente, a libertação revolucionária, que busca a superação dessa contradição, implica a existência desses polos e, mais, uma liderança que emerge no processo desta busca. Essa liderança que emerge ou se identifica com as massas populares, com a oprimida também, ou não é revolucionária. Assim é que não pensar com elas para, imitando os dominadores, pensar simplesmente em torno delas, não se dando a seu pensar, é uma forma de desaparecer como liderança revolucionária. Enquanto no processo opressor, as elites vivem da, entre aspas, morte em vida dos oprimidos e só na relação vertical entre elas e eles se autenticam, no processo revolucionário, só há um caminho para a autenticidade da liderança que emerge, entre aspas, morrer, para reviver através dos oprimidos e com eles. Na verdade, enquanto no primeiro é lícito dizer que alguém oprime alguém, no segundo já não se pode afirmar que alguém liberta alguém ou que alguém se liberta sozinho, mas os homens se libertam em comunhão. Com isto, não queremos diminuir o valor e a importância da liderança revolucionária. Pelo contrário, estamos enfatizando essa importância e este valor. E haverá importância maior que conviver com os oprimidos, com os esfarrapados do mundo, com os, entre aspas, condenados da terra? Nisto, a liderança revolucionária deve encontrar não só a sua razão de ser, mas a razão de uma sã alegria. Por sua natureza, ela pode fazer o que outro, por sua natureza, se proíbe de fazer em termos verdadeiros. Daí que toda a aproximação que os oprimidos façam aos opressores enquanto classe os situa inexoravelmente na falsa generosidade a que nos referimos no primeiro capítulo deste trabalho. Isso não pode fazer a liderança revolucionária, ser falsamente generosa, nem tampouco dirigista. Se as elites opressoras se fecundam necrofilamente no esmagamento dos oprimidos, a liderança revolucionária somente na comunhão com eles pode fecundar-se. Esta é a razão pela qual o que fazer opressor não pode ser humanista, enquanto revolucionário necessariamente o é. Tanto quanto o desumanismo dos opressores, o humanismo revolucionário implica a ciência. Naquele esta se encontra a serviço da, entre aspas, reificação, nesta a serviço da humanização. Mas se no uso da ciência e da tecnologia para, entre aspas, reificar, o sine qua desta ação é fazer dos oprimidos sua pura incidência, já não é o mesmo o que se impõe no uso da ciência e da tecnologia para a humanização. Aqui os oprimidos ou se tornam sujeitos também do processo ou continuam, entre aspas, reificados. E o mundo não é um laboratório de anatomia, nem os homens são cadáveres que devam ser estudados passivamente. O humanista científico revolucionário não pode, em nome da revolução, ter nos oprimidos objetos passivos de sua análise, da qual decorram prescrições que eles devam seguir. Isto significa deixar-se cair num dos mitos da ideologia opressora, o da absolutização da ignorância, que implica a existência de alguém que a decreta a alguém. No ato dessa decretação, quem o faz, reconhecendo os outros como absolutamente ignorantes, se reconhece e a classe a que pertence como os que sabem ou nasceram para saber. Ao assim reconhecer-se, tem nos outros o seu oposto. Os outros se fazem estranheza para ele. A sua passa a ser a palavra, entre aspas, verdadeira, que impõe ou procura impor aos demais. E estes são sempre os oprimidos, roubados de sua palavra. Desenvolve-se no que rouba a palavra dos outros uma profunda descrença neles, considerados como incapazes. Quanto mais diz a palavra sem a palavra daqueles que estão proibidos de dizê-la, tanto mais exercita o poder e o gosto de mandar, de dirigir, de comandar. Já não pode viver se não tem alguém a quem dirija sua palavra de ordem. Desta forma, é impossível o diálogo, isto é, próprio das elites opressoras, que entre seus mitos têm de vitalizar mais este com o qual dominam mais. A liderança revolucionária, pelo contrário, científico-humanista, não pode absolutizar a ignorância das massas. Não pode crer neste mito. Não tem sequer o direito de duvidar, por um momento, de que isto é mito. Não pode admitir como liderança que só ela sabe e o que só ela pode saber. O que seria descrer das massas populares. Ainda quando seja legítimo reconhecer-se em um nível de saber revolucionário, em função de sua mesma consciência revolucionária, diferente do nível de conhecimento ingênuo das massas, não pode sobrepor-se a este com o seu saber. Por isto mesmo é que não pode sloganizar as massas, mas dialogar com elas, para que o seu conhecimento experiencial em torno da realidade, fecundado pelo conhecimento crítico da liderança, se vá transformando em razão da realidade. Assim como seria ingênuo esperar das elites opressoras a denúncia deste mito da absolutização da ignorância das massas, é uma contradição que a liderança revolucionária não o faça, e maior contradição ainda, que atue em função dele. O que tem de fazer a liderança revolucionária é problematizar aos oprimidos não só este, mas todos os mitos de que se servem as elites opressoras para oprimir. Se assim não se comporta, insistindo em imitar os opressores em seus métodos dominadores, provavelmente duas respostas possam dar às massas populares. Em determinadas circunstâncias históricas, se deixarem, entre aspas, domesticar por um novo conteúdo nelas depositado. Noutras, se assustarem diante de uma, entre aspas, palavra que ameaça o opressor, entre aspas, hospedado nelas. Pede página 9. Em qualquer dos casos, não se fazem revolucionários. No primeiro, a revolução é um engano. No segundo, uma impossibilidade. Há os que pensam, às vezes com boa intenção, mas equivocamente, abrir aspas, que sendo demorado o processo dialógico, pede página 10, o que não é verdade, se deve fazer a revolução sem comunicação, através dos comunicados, fechar aspas, e depois de feita, então se desenvolverá um amplo esforço educativo. Mesmo porque, continuo, não é possível fazer educação antes da chegada ao poder. Educação libertadora. Fecha aspas. Há alguns pontos fundamentais a analisar nas afirmações dos que assim pensam. Acreditam, não todos, na necessidade do diálogo com as massas, mas não creem na sua viabilidade antes da chegada ao poder. Ao admitirem que não é possível uma forma de comportamento educativo crítica antes da chegada ao poder por parte da liderança, negam o caráter pedagógico da revolução como revolução cultural. Por outro lado, confundem o sentido pedagógico da revolução com a nova educação a ser instalada com a chegada ao poder. A nossa posição já afirmada e que se vem afirmando em todas as páginas deste ensaio é que seria realmente ingenuidade esperar das elites opressoras uma educação de caráter libertário. Mas por que a revolução tem, indubitavelmente, um caráter pedagógico que não pode ser esquecido na razão em que é libertadora ou não é revolução? A chegada ao poder é apenas um momento, por mais decisivo que seja. Enquanto processo, o, entre aspas, antes da revolução está na sociedade opressora e é apenas aparente. A revolução se gera nela como ser social e, por isto, na medida em que é ação cultural, não pode deixar de corresponder às potencialidades do ser social em que se gera. É que todo ser se desenvolve ou se transforma dentro de si mesmo, no jogo de suas contradições. Os condicionamentos externos, ainda que necessários, só são eficientes se coincidem com aquelas potencialidades. Pede página 11. O novo da revolução nasce da sociedade velha, opressora, que foi superada. Daí que a chegada ao poder, que continua processo, seja apenas, como antes dissemos, um momento decisivo deste. Por isto é que, numa visão dinâmica e não estática da revolução, ela não tem um antes e um depois absolutos, de que a chegada ao poder seria o ponto de divisão. Gerando-se nas condições objetivas, o que busca é a superação da situação opressora com a instauração de uma sociedade de homens em processo de permanente libertação. O sentido pedagógico, dialógico da revolução, que a faz, entre aspas, revolução cultural, também tende a acompanhá-la em todas as suas fases. É ele ainda um dos eficientes meios de evitar que o poder revolucionário se institucionalize, estratificando-se em, entre aspas, burocracia contra-revolucionária, pois que a contra-revolução também é dos revolucionários que se tornam reacionários. Pede página 12. E se não é possível o diálogo com as massas populares antes da chegada ao poder, porque falta a elas experiência do diálogo, também não lhes é possível chegar ao poder porque lhes falta igualmente experiência dele. Precisamente porque defendemos uma dinâmica permanente no processo revolucionário. Entendemos que é nesta dinâmica, na praxe das massas com a liderança revolucionária, que elas e seus líderes mais representativos aprenderão tanto o diálogo quanto o poder. Isso nos parece tão óbvio quanto dizer que um homem não aprende a nadar numa biblioteca, mas na água. O diálogo com as massas não é concessão, nem presente, nem muito menos uma tática a ser usada, como a sloganização o é, para dominar. O diálogo como encontro dos homens para a, entre aspas, pronúncia do mundo é uma condição fundamental para a sua real humanização. Se abre aspas, uma ação livre somente o é na medida em que o homem transforma seu mundo e a si mesmo, se uma condição positiva para a liberdade é o despertar das possibilidades criadoras humanas, se a luta por uma sociedade livre não o é, a menos que, através dela, seja criado um sempre maior grau de liberdade individual. Fecha aspas, pé de página 13. Se há de reconhecer ao processo revolucionário o seu caráter eminentemente pedagógico, de uma pedagogia problematizante e não de uma, entre aspas, pedagogia dos, entre aspas, depósitos, entre aspas, bancária. Por isto é que o caminho da revolução é o da abertura às massas populares, não o do fechamento a elas. É o da convivência com elas, não o da desconfiança delas. E quanto mais a revolução exige a sua teoria, como salienta Lenin, mais sua liderança tem de estar com as massas para que possa estar contra o poder opressor.